Efésios, capítulo número 6, versículo 10. Aleluia. Diz assim o Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Aleluia. Feche seus olhos agora. Rei da glória, e calava subianda lalamanaia, sererenereste. Rei da glória, Senhor de toda a terra, Pai deste lugar, e calebi subianda lalanidikandikandikandikanda lalandikandikandikandikandikandikandikandikandikandikandikandikandikandikandikandikandikandikandikandikandikandikanda. Papai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu rogo a Ti, Senhor. Eu rogo a Ti que Tu venhas agora abalar o nosso coração, Senhor. Venha abalar a minha alma, Senhor. Venha abalar a Tua igreja, Senhor da glória, com a Tua palavra, Senhor. Que as minhas palavras sejam as Tuas palavras, Senhor da glória, Pai. Que o meu coração seja batido por Ti agora, Senhor. Que a minha mente seja tomada por Ti agora, Senhor. Para que haja bênção neste lugar esta noite. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor e Rei, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Deus da glória, ô Senhor exaltado, Deus glorificado, aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Né? Irmãos, talvez você já tenha ouvido esta palavra, ou lido esta palavra, e a palavra de Deus, irmãos, ela é marcante. Ela é marcante, irmãos, para as nossas vidas, ela é marcante para os anjos no céu, ela é marcante para o diabo. E o povo de Deus, ainda assim, está menosprezando a palavra do Senhor, não entendendo que ela é fundamental para que nós possamos agir e vencer as lutas, as batalhas que nós temos neste mundo. E esse conselho da palavra de Deus aqui, dada pelo apóstolo Paulo, irmãos amados, deveria, eu sempre comento isso, falo, deveria ser algo assim, completamente conhecido do povo de Deus. O povo de Deus deveria ter esses versículos, né, no seu coração. O povo de Deus deveria lembrar desta palavra, irmãos amados, como quem lembra, né, do primeiro versículo do Salmo 23. Qual que é o primeiro versículo do Salmo 23? Ô glória! E esta palavra, irmãos amados, deveria ser, né, de grande facilidade de lembrança no coração do povo de Deus, conforme o primeiro versículo do Salmo 23. Sabe por quê, irmãos amados? Porque as pessoas muitas vezes estão sofrendo porque não estão enxergando e entendendo o mundo espiritual. Estão ignorando. Estão ali deixando de lado a importância deste mundo. O mundo espiritual existe, e existe, né, de forma plena na nossa vida. As coisas que estão acontecendo aqui hoje, irmãos amados, estão acontecendo em primeiro lugar no mundo espiritual, para depois acontecerem no mundo material. A tua bênção, a tua maldição, se você for infiel a Deus, acontece primeiro no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo material. Você acredita que tem anjos aqui hoje? Lógico que tem anjos. Se o Senhor está aqui falando, se o Senhor está aqui ministrando, se o Senhor está aqui ouvindo, se o Senhor está aqui entregando coisas, existem anjos neste lugar. Anjos enviados por Deus, ministrando pessoas, ministrando, né, situações nas vidas que estão aqui. E esses anjos, irmãos amados, agem no mundo espiritual. Como existem também potestades das trevas, tentando tirar a tua concentração, tentando tirar a tua fé, tentando roubar o teu pensamento, tentando roubar o teu coração para aquilo que Deus deseja fazer na tua vida. É óbvio que isso existe, irmãos amados. É óbvio que isso está acontecendo neste lugar, como em outra igreja, igreja de Cristo. Sempre existirão essas circunstâncias. E você não se engane achando que Satanás, ele não tem, né, ousadia de entrar na igreja. Muito pelo contrário, né? Ele entra e tenta destruir aquilo que Deus irá construir na igreja, né? Se ele não entrasse na igreja, não tinha crente endemoniado, né? Não tinha pessoas endemoniadas sendo libertas. E isso, muitas vezes, irmãos, é ignorado. Muitas vezes é ignorado pelo povo de Deus esse mundo. Esse mundo não é percebido, não é trabalhado pelas vidas, né, que deveriam estar entendendo, discernindo, vendo, enxergando aquilo que está acontecendo ao teu redor. E você, enquanto você não perceber isso, enquanto você não entender isso, com certeza você terá muita dificuldade para vencer. O apóstolo Paulo, ele começou esse trecho que nós lemos dizendo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que quer revestidos no Senhor e na força do seu poder. Ele está recomendando que nós estejamos preenchidos por Deus. Que nós estejamos usando a força e o poder de Deus na nossa vida. Que você esteja, né, se colocando como alguém que pode usar desta força e desse poder pela autoridade que Jesus Cristo nos deu. Simplesmente pela autoridade que Jesus Cristo nos deu. Quando Jesus, em diversas passagens dos evangelhos, Jesus ali mostrou claramente a sua intenção ao enviar os seus discípulos. Certa vez ele enviou 70 discípulos às cidades. Né? E sabe qual foi a recomendação de Jesus? Ele falou assim para os seus discípulos: vão pelas cidades, entrem nas cidades, e lá vocês ministrem o poder de Deus, né? Lá vocês curem os enfermos, lá vocês expulsem os demônios, lá vocês ministrem a minha paz. Jesus mandou. E aí os 70 voltaram, e voltaram maravilhados. Maravilhados pelo poder de Deus que foi manifesto, e disseram para o Senhor: Senhor, Senhor, né? Até os demônios nos submetem. E o Senhor olhou para eles e falou assim: né? Vocês estão se vangloriando por causa disso? Né? Vocês têm que se vangloriar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Irmãos amados, a sujeição das trevas na nossa vida tem que ser uma naturalidade, conforme foi a atitude de Jesus quando vieram falar: Senhor, 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 até os demônios nos submetem. Ele falou: isso é natural. Isso é natural para o povo de Deus, isso deve ser natural para a tua vida. Isso deve nascer natural no seu dia a dia. Entendendo, irmãos amados, que a força do diabo, a força de Satanás virá contra você. E muitas vezes você está culpando fulano, beltrano, ciclano. Muitas vezes você está culpando uma situação específica na tua vida e você não está entendendo que você está sendo alvo, que você está sendo atacado, na verdade, é pelas trevas. E não é pelo seu irmão, não é pelo seu primo, não é pelo seu vizinho, não é pelo seu parente, mas é um ataque das trevas. É um ataque maligno. E quantas vezes, irmãos, pela ignorância, as pessoas tentam agir, tentando resolver os seus problemas, né? Pensando da mesma forma. Pensando que as suas atitudes, ah, eu vou lá, vou falar, ah, eu vou lá reclamar, eu vou lá bater, ah, eu vou lá matar, eu vou lá, vou arrebentar tudo. Quando na verdade, irmãos, estão ignorando. Ignorando que o mundo espiritual é a autoridade máxima na nossa vida. Porque nós somos seres espirituais. Você é um ser espiritual. Você não sabe disso às vezes, você não lembra disso às vezes. Mas você é um ser espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus, a Bíblia diz que é espírito. Se você observar, atente para a palavra. Não dê ouvido, não precisa dar ouvidos a mim, mas atente para a palavra. Porque a palavra, irmãos amados, ela é infalível. A palavra de Deus, ela é infalível, jamais ela falha, jamais ela mente, jamais ela engana, jamais ela deixa de operar, mas a palavra de Deus, muito pelo contrário, ela tem uma autoridade, um poder irresistível, jamais ela poderá ser contradita por qualquer que seja, pelo diabo, por qualquer entidade que seja, os anjos do céu, jamais ela poderá ser contradita. E Paulo diz assim, recomendando ao povo de Deus, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Obviamente, quando ele fala, irmãos, revesti-vos de toda a armadura de Deus, você já devia estar pegando ali todas elas, porque você já as conhece, porque você já as tem de cor, porque você já as tem guardado, porque você já as tem ali memorizado, para que você possa usar dessas armaduras no seu dia a dia. Ah, então eu tenho que me revestir. Temos, irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos irresistíveis quando nós temos entendimento das coisas que são de Deus na nossa vida. Porque quando nós somos tímidos em relação às coisas que são de Deus, irmãos, nós somos vulneráveis. Nós estamos vulneráveis às coisas que são dele. Nós somos enganados facilmente. Nós somos levados por qualquer vento, por qualquer circunstância que acontece na tua vida. E olha, irmãos, não se iluda achando que você vindo à igreja, achando que você orando 5 minutos na tua casa, você estará livre de todo o mal, porque o que te livra de todo o mal é a autoridade de Jesus que está sobre a tua vida e você agir segundo aquilo que ele te deixou, falou, ensinou e recomendou. E é assim que tem que ser. Uma vez eu tive um sonho, faz algum tempo já, e esse sonho, irmãos, você já assistiu aquele filme CSI? Aquele filme lá, né? Polícia Científica? E eu me vi assim, eu estava amarrado, eu estava deitado naquelas mesas, sabe aquelas mesas de metal, que parecia de morto ali? Mas eu não estava morto. E aí, irmãos amados, tinha algumas pessoas, tinha, se eu não me engano, 3 pessoas que estavam ao meu redor, e cada pessoa, ela tentava me matar. E uma hora vinha uma pessoa com uma arma e tentava me matar, e quando a pessoa vinha para tentar me matar, eu ficava apavorado de medo e ele não conseguia me matar. Aí vinha outra pessoa com outro tipo de arma e tentava me matar, e eu ficava apavorado, olhando, e não conseguia, ele não conseguia me matar. E vinha o terceiro, com outro tipo de arma, e ele vinha sobre mim, e eu apavorado, né, e ele ali não conseguia me matar. Aí vinha o outro lá ainda, trocava de arma aquele primeiro, e tentava, e assim foi o sonho, e eu ficava lá olhando, eu ficava desesperado, e eu entendia, né, no sonho a mensagem é que eu estava ali sendo protegido, sendo guardado por Deus, e chegou uma hora, né, que o Senhor falou para mim assim, por que que você está aí? Levanta daí e dá ordens a eles, levanta aí e repreende a eles, levanta daí e destrói eles. E aí, irmãos, parecia que eu estava vivendo aquilo claramente, e aí é como se, né, alguém tivesse batido na minha cabeça e eu falado: é mesmo, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou me sujeitando aqui a isso? Por que eu estou me apavorando com tudo isso? Se eu tenho autoridade, se eu tenho o poder de Deus sobre a minha vida. E aí eu me levantei daquela mesa e determinei, só falei uma palavra. Falei: em nome de Jesus, vocês estão todos amarrados. Imediatamente um grudou no outro e ficaram ali estatelados. E eu levantei daquela mesa fria e fui embora. É isso, irmãos. É esta visão de Deus para nós. Que você tem que ser aquele que comanda o mundo espiritual e não aquele que se sujeita às coisas que são deste mundo. Nós temos que nos sujeitar a Deus, ouvir a voz do Deus, usar as coisas que Deus nos fala e nos ensina. Mas como fazer isso se o povo de Deus é medíocre na palavra? Como fazer isso se o povo de Deus não acredita na palavra? Como fazer isso se o povo de Deus não entende a palavra? Irmãos, esse mundo ele existe. Aquela visão espiritual que Deus me deu, na verdade existe em todas as nossas vidas. Existe na tua vida e existe na minha vida. E você não entenda, irmãos, você não ache que Deus vai ser aquele que vai agir por você. Muito pelo contrário, ele já deixou as armas entregues a você para que você haja, para que você atue, para que você brigue, para que você brigue no mundo espiritual. Não vai dar uns tapas aí, né, no seu irmão, né? Não vai dar uns tapas no... Para que você atue no mundo espiritual. Qual a palavra que Deus disse para Josué? Josué, tem bom ânimo. Sei muito forte, muito corajoso, tem bom ânimo. Não te aparte do livro da minha lei. E Josué, para vencer, teve que levar o povo para brigar, para batalhar. Mas o povo foi, e Deus venceu a primeira batalha, que foi Jericó. Aliás, Deus abriu o caminho, derrubando as muralhas, para que o povo pudesse entrar na cidade e destruí-la completamente. Destruir o seu inimigo. Deus não vai fazer para você, porque ele já te deu as armas para você usar. Não viva de misericórdia, porque aquela visão espiritual que eu estava tendo, vivendo apavorado, vivendo ali, né, à mercê dos inimigos, era aquilo que acontece muitas vezes na vida das pessoas, ficam à mercê do inimigo, e só pela misericórdia de Deus não sucumbem, porque o Senhor Deus, ele muitas vezes, né, não deixa acontecer o mal definitivamente, porque sabe que você não iria suportar. Mas sofre. A pessoa sofre. E sofre, 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 ela só não muitas vezes é aniquilada, porque Deus não deixa. Deus fala assim: ah, vou dar o socorro para ele ali. Não é assim, não deveria ser assim a tua vida. Paulo disse: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Você entendeu? Você entendeu aquilo que Paulo falou aqui? Mais claro que isso, irmãos. Mas claro que Paulo deixou aqui que a nossa luta, irmãos amados, não é contra aquilo que está ao nosso redor, que nós vemos, mas a nossa luta é aquilo, é contra as entidades das trevas. Você sabe por que Paulo falou isso? Você sabe por que essa é a verdade? Porque Deus, irmãos, ele criou o homem íntegro. A criação de Deus, ela é perfeita, ele criou o homem íntegro. E o homem, através da corrupção que Satanás fez na palavra de Deus, ele teve o seu íntimo, o seu coração, a sua mente completamente modificada. E aí há a maldade, e aí há a força das trevas. Eu vou dizer para você, se algum dia, se Deus permitir, né, porque o Senhor Deus até isso nos guarda, se algum dia se apresentar na tua frente um assaltante, um bandido, qualquer que seja, e você, né, no poder de Deus, no poder que o Senhor já te deu, dizer para ele assim: você está amarrado em nome de Jesus, ele vai ficar estatelado ali e você vai poder sair da frente dele sem dar um tapa, sem dar um soco, sem dizer absolutamente nada além daquilo que Deus já lhe deixou. Sabe por quê? Porque ele está ali agindo segundo as trevas, influenciado pelas trevas, às vezes possesso por demônios. Mas muitas pessoas preferem não acreditar nisso. Muitas pessoas preferem agir, né, conforme o mundo age, sem entendimento. As pessoas preferem agir segundo a naturalidade do ser humano e deixar com que as trevas ajam sobre a luz e tenham sucesso sobre a luz e roubem a luz e tragam às vezes destruição para a luz. Preferem, por falta de entendimento, por falta de fé na palavra, porque dizem que têm fé, mas na verdade não têm fé coisa nenhuma. Não têm fé coisa nenhuma. Se enganam, porque aquele que tem fé tem entendimento, e aquele que tem entendimento age segundo a palavra. Irmãos, agir sem entendimento e sem fé não vai adiantar nada na tua vida, né? Uma vez, há muitos anos atrás, né, nós éramos da Igreja Brasil para Cristo, né? Nós nascemos na fé na Igreja Brasil para Cristo. Teve uma irmã lá que saiu da igreja e ela estava indo para casa andando assim, e no meio da rua lá, né, ela foi assaltada. Chegou um bandido lá com uma faca assim e falou para ela: dá sua bolsa aí, né? Aí ela falou assim: o sangue de Jesus tem poder. E o bandido falou assim para ela: eu sei que o sangue de Jesus tem poder, mas eu tô com fome, preciso comer, dá sua bolsa aí. E foi embora com a bolsa da mulher. Será que nosso Deus não tinha autoridade ali? Será que nosso Deus não agiria ali? Lógico que agiria. Será que a fé não transformaria aquela história? Transformaria. Faria com que as coisas do Senhor se manifestassem ali, fossem manifestas, e ali aquela situação fosse diferente. Qual tem sido a tua postura? Ou qual seria a tua postura? Uns avançariam no pescoço do ladrão, outros dariam um golpe de karatê no ladrão. Mas não é isso que Deus deseja para você. Não é por força, não é por violência, mas é através do Espírito de Deus, através do Santo Espírito de Deus, diz a palavra do Senhor. E muitas vezes nós estamos tentando conquistar as nossas coisas na força. Muitas vezes estamos tentando conquistar e achando que a nossa reação, ela tem que ser uma reação, né, de força. Quando a nossa reação, ela tem que ser uma força de fé. Uma força que vai surtir efeito, que vai transformar as vidas e que vai encher, né, o nosso espírito, que vai alegrar o coração de Deus. É assim que tem que ser. Potestades das trevas, irmãos. Nós fizemos aqui 24 horas de oração há algum tempo atrás. Deus me deu uma visão aqui tremenda, uma visão muito forte, né? E ele dizia, né, e ele mostrava, a igreja estava no meio de um círculo de luz, e esse círculo, ele era expandido para a rua, e eu não sei aonde, até onde esse círculo, né, eu sei que esse círculo ia, E em volta desse círculo estavam ali demônios e demônios e demônios e demônios tentando entrar. E o Senhor me falava aqui no momento de oração, eu falei isso na igreja, e o Senhor me falava assim, né, eles vão se unir, eles vão se juntar contra a igreja, eles vão se juntar contra o povo de Deus que aqui está. E o Senhor falou assim, mas eles não podem vencer. Eles não podem vencer. Eles jamais vencerão. Por mais que eles se juntem, que as potestades, que os poderes das trevas se juntem, eles jamais poderão vencer a igreja. Eles jamais poderão vencer o povo de Deus. Eles jamais poderão agir contra o povo de Deus, porque eles estão sujeitos ao povo de Deus pela autoridade que Jesus Cristo deu à sua igreja, né? Jesus Cristo falou: eis que eu vos dou autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Esse absolutamente aí, irmãos, matou o diabo já, né? Acredite. Talvez a gente fique até às vezes com receio, né, de falar as visões de Deus nessa área de batalha espiritual, de luta espiritual. Porque às vezes algumas pessoas sentem medo. Algumas pessoas sentem medo. Talvez você esteja vendo essa visão e talvez você tenha passado assim na sua mente. É. Não vai ser uma boa estar aqui na igreja, não. Vai ser, porque a vitória virá sempre. Vai ser porque o Senhor está na frente. Vai ser porque o Senhor é o que luta. Vai ser porque o Senhor é que vence, irmãos amados. Não tenha medo de lutar. Não tenha medo de lutar, sabe por quê? Você tendo medo ou não tendo medo, você vai ter que enfrentar a luta. Não adianta. Não adianta você querer fugir da luta. Porque Satanás anda ao redor, procurando a quem ele possa tragar. Ele ruge como um leão, diz a palavra do Senhor, procurando a quem ele possa tragar. O medo já demonstra a tua falta de fé. O medo já demonstra que você precisa buscar mais de Deus. Que você precisa buscar mais o Senhor. Nós tínhamos a igreja anterior que nós dirigimos em São Paulo, um grupo de oração de mulheres. E aí nós orávamos, tinha todo dia oração na igreja, todo dia de manhã. Então todo dia de manhã as irmãs iam lá, oravam pelos alvos da igreja, oravam pelos pedidos de oração da igreja. Tá? Uma vez por semana, quando dava, a gente ia lá participar desse encontro de oração. E aí teve um tempo que nós resolvemos fazer o seguinte: olha, irmãos, vamos colocar os pedidos de oração, vamos colocar num recipiente, vamos, cada membro do círculo de louvor leva os pedidos de oração para sua casa e ora também à tarde. Então cada irmã, cada dia levava uma irmã para sua casa para orar à tarde também pelos pedidos. Então era de manhã e à tarde, né? De manhã e à tarde. E teve uma irmã que falou assim: ah, pastor, eu não queria levar, não. Eu falei: tudo bem, irmã, mas por que você não quer levar? Ah, meu lar vai sofrer as consequências. E eu, obviamente, eu a orientei e falei: irmã, não tenha medo. Não tenha medo. Porque tudo aquilo que a irmã faz para Deus, Deus conhece e Deus responde. A tua oração Deus responde. Se Ele vai responder a tua oração para esses pedidos, quanto mais para proteger a tua casa. Ou você não acredita que a tua oração vai ser respondida nos pedidos? Mas é impressionante. Aquilo foi só um exemplo, irmãos, que muitas pessoas têm essa visão. Muitas pessoas têm medo de orar, de interceder. Muitas pessoas têm medo de entrar em batalha espiritual, né? Certa vez o Senhor Deus estava pronto para castigar o seu povo. E ele falou assim: eu procurei um homem que se colocasse na brecha em favor do meu povo. e eu não encontrei ninguém. Se colocar na brecha. As pessoas acham que isso vai gerar situações difíceis na nossa vida, quando na verdade Deus te conhece. Deus não é injusto, não. Deus não vai te castigar por você estar buscando a bênção para o outro. Deus não vai deixar o diabo te fazer de gato e sapato porque você está buscando a bênção do seu irmão. O problema, irmãos, é que muitas vezes as pessoas estão fazendo sem fé, sem entendimento, né? E o diabo aí realmente vem, mas não vem diferente do que ele viria. Ele vem mesmo porque aquilo que você está fazendo não ia ter efeito nenhum, que você está fazendo sem fé. Aquilo que você está fazendo, né, com medo, com receio, não teria efeito nenhum. Porque Deus olharia para o teu coração e não veria nada. Ao invés de você ser o instrumento de Deus, você está ali fazendo algo ritualisticamente falando. Não faça dessa forma. Antes, faça com entendimento, sabendo daquilo que você está fazendo, sem medo, mas com entendimento, acreditando que você, naquele momento, é o abençoador. É o abençoador. Nós louvamos a Deus agora há pouco aqui, irmãos. Ministério de louvor louvou a Deus. Se eu não acreditar que o ministério de louvor, naquele instante que eles estavam louvando aqui, estavam sendo instrumentos de Deus, eu estou aqui brincando de igreja. Né? Se eu não acreditasse que durante o louvor o Senhor se manifesta e transforma o nosso louvor em bênção para a igreja, eu estou brincando de igreja. Ah, tem que ter louvor, tem que ter oração, tem que ter palavra, depois vamos todo mundo para casa, feliz da vida. E muitas vezes o diabo fala, né? Vamos fazer assim? Você finge que você orou, né? E eu finjo que eu não vou agir na tua vida. O diabo de vez em quando faz uns acordos, né? Para ele está tudo bem. Não vai acontecer nada mesmo. Você finge que fez, eu finjo que, né, sofri as consequências e fica tudo certo. A igreja não é assim, irmãos. O povo de Deus não deve ser assim. Quem se levanta para fazer a obra de Deus tem que entender aquilo que está fazendo. Quem se levanta para trabalhar para Cristo tem que saber aquilo que está fazendo. Quem se levanta para orar tem que saber aquilo que está fazendo. Sobre pena de não ter feito nenhuma oração. Eu sempre falo, você for orar por um enfermo, acredite que você está ali em nome de Jesus e que você vai ministrar o poder de Deus. Não vá ali para sentir dó, não. Não vá ali para fazer uma visita para a pessoa ver que você foi. Ah, o irmão veio, lembrou de mim, o irmão veio. Não, vá com autoridade. Vá ministrar o poder, não vá ali ministrar uma palavra de... Ah, como está difícil, né? Está difícil, né? Está sofrendo, né? Não, vá lá e fala, vim aqui em nome de Jesus. Vim aqui ministrar a cura. Eu vim aqui ministrar a bênção de Deus. Eu vim aqui, né, apresentar aquilo que Deus pode fazer para a tua vida. E o resto é com Deus, irmãos. Não é com você. Em primeiro lugar, você não vai fazer nada, né? Você vai só ser instrumento de Deus. Em segundo lugar, que aí você vai gerar a bênção. Aí você vai gerar o poder para que as coisas de Deus aconteçam. Algumas vezes não vai acontecer. Mas sabe por quê? Que é exaltar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus. Se você entender isso e agir dessa forma para a glória do Senhor Deus, Ele vai responder. Se você for lá para se mostrar, né, o poderoso, você não vai chegar a lugar nenhum. Deus não vai fazer nada, porque Ele mesmo disse: eu não dou a minha glória a ninguém. Jamais Deus dará a glória dele a ninguém. Deus não dá a glória dele a homem, a santo, a demônio, a qualquer coisa que seja. Sempre ele é o exaltado. Sempre ele é o glorificado. Irmãos, falei, não falei das armaduras. Mas você tem que entender as armaduras. Você tem que entender, irmãos, aquilo que é o poder de Deus na sua vida e como agir em relação àquilo que Paulo nos ensinou aqui nesta palavra, irmãos. Não brinque de crente, mas, né, antes entenda e haja segundo a palavra, para que você possa ser vencedor, para que você possa ser uma pessoa usada por Deus, para que você seja um instrumento de Deus, conforme Ele deseja, para que você não caia nas ciladas do diabo, para que você não caia nas ciladas daquele que quer destruir, daquele que quer roubar, daquele que quer matar. Porque ele virá, ele sempre virá, ele sempre virá contra o povo de Deus. Ele sempre virá contra o povo de Deus, né? Você lembra uma passagem bíblica quando um rei contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus? Você lembra dessa passagem bíblica? Um rei lá, não lembro o nome dele, contratou Balaão, falou assim, ó, vai e amaldiçoa o povo de Israel. O povo de Israel estava para atacar aquele reino. E a Balaão foi, tentou amaldiçoar, Deus não deixou. Aí foi a segunda vez, Deus não deixou. Foi tentar amaldiçoar o povo de Israel, pela terceira vez, Deus não deixou. E aí sabe qual foi a resposta de Balaão para o rei? Rei, contra o povo de Deus não vale encantamentos. Contra o povo de Deus não vale encantamentos. Não adianta, irmãos. Você tem que entender isso. Você é povo de Deus. Não vale. A força dele não pode. O poder dele não pode. Não pode, porque o Senhor, se ele for, se Deus estiver contigo, se Deus estiver, né, ao teu lado, se você estiver na presença de Deus, se você estiver descansando à sombra do Altíssimo, né? Se você estiver debaixo das asas de Jesus, como ele falou, né? Você lembra que Jesus falou quando chegou de frente às muralhas de Jerusalém e já estava próximo de ser crucificado, ele olhou assim para as muralhas e ele disse, lamentando, chorando, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu vos quis ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vós não quisestes. Debaixo das asas é o que Deus quer. Irmão, já pensou? Você já viu uma galinha protegendo seus pintinhos? Vai, escorre lá, vai guardar as asas dela, ó, e ela, pum. É o que Deus quer fazer contigo. Quem pode te tirar debaixo das asas de Deus para te prejudicar? Quem pode? Quem poderá ir ali, né, e te arrancar de debaixo das asas de Deus? Não há como. Não há como. E Ele quer fazer isso com a tua vida. Ele quer te guardar, Ele quer te proteger. Mas, irmãos, não se iluda. Ele não vai fazer isso se você não fizer a tua parte. Não se iluda. Deus é santo. Ele vai te proteger, te guardar, se você vier para debaixo das asas dele. É? Quantas vezes eu quis vos ajuntar debaixo das minhas asas, mas vós não quisestes. Muita gente está saindo, irmãos. Estão praticando toda sorte de coisas medíocres. Né? Perante Deus, e acham que ainda são crentes, né? Eu escrevi um boletim da igreja esses dias atrás, né? E eu disse claramente Aquele que é cristão, aquele que se diz cristão, só pode dizer que é cristão quem segue a Cristo. Eu sou cristão. Mas você segue a palavra? Você segue os mandamentos de Cristo? Você faz aquilo que ele mandou? Isso é a mesma coisa, sabe do que, irmãos? Fica bem nítido que eu vou falar assim, e não é nenhuma crítica à igreja, porque isso acontece no meio evangélico muito. Os católicos, né? O católico fala que é católico, aí você fala, então você segue o que o Papa fala? Vou nem falar Deus, né? O que o Papa fala? Não, ele não segue. Então como é que ele diz que ele é? Se ele não segue, se ele não é seguidor? Né? Se ele é seguidor, ele segue o que o Papa fala. Mas nem isso eles fazem. Tanto, irmãos, é uma mentira atrás da outra, né? É uma mentira de mentira, de mentira, de mentira, de mentira. E você não pode ser assim. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Ou você segue, ou você não segue. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não tem, mais ou menos. E muitas pessoas estão se enganando. Bem rapidamente, para nós orarmos, irmãos, vou falar das armaduras. Couraça da justiça, cinto da verdade, sandálias da preparação do evangelho, capacete da salvação, escudo da fé. São armas poderosíssimas. E olha, vou falar, vou só citar uma assim que é muito importante para você. Todas são importantes, né? Eu não vou ministrar todas aqui porque não dá tempo, irmão. Eu levaria muito tempo. Mas, escudo da fé. Qual é o objetivo do escudo da fé? Apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ter fé. Ele não pode. Fé em Cristo. Fé no poder de Deus. Fé naquilo que Deus se deixou. Se você olhar, você vai ver, né? Cinturão da verdade, sandálias do evangelho da paz, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação. São armas de defesa, não são armas de defesa? São armas de defesa. Mas tem uma arma de ataque que ele deixou para nós. A única arma de ataque para vencer o nosso inimigo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, diz Paulo. Palavra de Deus é a palavra. A palavra que é o ataque, a palavra que é a arma de ataque. O resto você se protege. Armadura, com a armadura você se protege, mas com a espada você ataca. Ataque. Ataque as trevas com a palavra, ataque as trevas com o poder de Deus, porque a palavra é o poder de Deus. Eu sempre falo, através da palavra o mundo foi criado, irmãos. Deus disse, haja luz, se houve luz, através da palavra ele só disse, ele não foi lá construir, ele não foi lá, né, pegou uma pazinha de pedreiro, né, um tijolinho, foi construindo o mundo, não, ele disse, ele só disse, aconteceu, é a palavra. É a palavra. O poder da palavra. Ataque o teu inimigo. Ataca ele. Vai para cima dele. Não deixa ele vencer, não. Vai para cima dele com o poder da palavra. Avança sobre ele. Não dá ouvidos a ele, não. Não fiquem, com muitas pessoas. Não fiquem entrevistando o demônio, não. Vai para cima dele. O que você vai fazer? O que você veio fazer nessa vida? O que você está fazendo nessa vida? Você acha que vai falar o quê? Não. Vai para cima dele, com a palavra de Deus. Não precisa entrevistar demônio, conversar com o demônio, entender demônio, porque ele mente. Vai para cima dele, com a palavra de Deus, para que você possa vencer, pelo poder do Senhor Jesus de Nazaré. O Filho de Deus, né? Todos nós temos a espada. Todos nós temos a espada à nossa disposição. use-a. Se você não conhecer, irmãos, vai ser difícil você usar a espada, né? Você vai tentar dar uns cortes ali e não vai atingir o inimigo. Nunca esqueça que Jesus, quando foi tentado no deserto, qual foi a arma que ele usou contra o diabo, irmãos? Palavra. O que que ele fez? Ele pegou e soltou toda a argumentação do diabo. A resposta dele era a palavra. Toda a argumentação do diabo. O diabo vinha em cima dele para argumentar, ele soltava um versículo bíblico. E o diabo viu isso e soltou um versículo bíblico. É? E Jesus Cristo quebrou a argumentação dele com outro versículo bíblico. Satanás falou assim, ó, se joga daqui, levou ele para um lugar alto e falou, se joga daqui, porque o Senhor Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito para que te guardem. E ele soltou, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tentar a Deus, né, irmãos? Cuidado. Com toda a autoridade que você tem, você não pode tentar a Deus, né? É a mesma coisa que eu pegar, subir num prédio, reunir toda a igreja embaixo e falar assim, irmãos, vocês acreditam que Deus, né, vai fazer eu voar se eu pular desse prédio? É? Aí o irmão, o pastor aqui podia falar isso, né? Vocês acreditam que Deus pode me salvar se eu me jogar desse prédio? 10 andares. Eu poderia falar assim, eu acredito. Você poderia falar também, eu acredito que Deus pode salvar. Agora, manda eu pular de lá para ver o que vai acontecer comigo, né? Lógico que Deus podia me salvar. Se um dia, né, eu estivesse lá em cima e tropeçasse e caísse, Deus podia me salvar. Agora, eu vou me jogar de lá para provar que Deus existe? É, eu vou provar. Quando eu chegar na presença dele lá, mortinho da Silva, né, fala assim, vai pro inferno. Sai da minha presença, maldito. E aconteceu isso, irmãos. Né? Não se tenta o nosso Deus. Ele tem poder e autoridade. Quando for necessário, você vai usar. Para a glória dele. Em nome de Jesus.